do frio e o uso de aquecedores ou a tentativa de se aquecer de forma improvisada durante os meses mais frios elevam a preocupação com alguns cuidados necessários. Nos últimos dias, dois casos trágicos chamaram bastante atenção pelo mau uso de equipamentos. Em ambos, as situações geradas custaram a vida de duas famílias inteiras. Sobre isso, as recomendações e os motivos para registros lamentáveis como esses, conversamos com o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, capitão Palumbo, a quem agradecemos pela gentileza. Boa tarde, comandante.
Boa tarde, Leandro. Só uma correção, eu sou o porta-voz do Corpo de Bombeiros de São Paulo. O nosso comandante é o coronel Eduardo Rodrigues Rocha. Mas isso não é um problema. Com certeza são ocorrências graves que o Corpo de Bombeiros ele sempre recebe os chamados para atendimento. E, Leandro, nós tivemos aí uma conta básica. Quase 15 pessoas nos últimos 30 dias perderam a vida por causa desse tipo de situação.
Entendido. Correção feita, portanto. Muito obrigado aqui por nos fazer esse lembrete, portanto. Então, tratando-se, né, o senhor citou essa questão dessas 5 mortes, né, antes de tudo, acho que tratando-se dessas recomendações para o bom uso de equipamentos, de dispositivos de aquecimento, temos o registro, por exemplo, daquele caso da família, né, em São Paulo, 3 pessoas tentaram se aquecer usando uma churrasqueira, né. A gente tem, por exemplo, pessoas que não têm o acesso, não possuem esse equipamento de aquecedor, esses equipamentos mais modernos em casa, e tentam se aquecer nesses dias mais frios, né. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, né, quais são os cuidados, o que as pessoas poderiam fazer para atenuar de forma correta, né, para que não se exponham a esse tipo de risco.
Olha, Leandro, o que a gente tem que lembrar é que todo o material, o equipamento que ele produz fogo, ele vai queimar o oxigênio. E o que não pode acontecer é que nós estejamos no mesmo ambiente onde esse equipamento vai queimar o oxigênio, porque eu vou competir respirando o mesmo oxigênio que o fogo precisa para permanecer aceso. E o pior, a maioria das vezes existem os gases resultantes, né, dessa queima, ou pelo próprio gás de cozinha, pelo gás natural, que é aquele encanado de rua, ou por uma churrasqueira, ou pelo motor do carro, quando fica ligado dentro de uma garagem fechada, por exemplo. É a emissão do monóxido de carbono. Esse gás resultante da queima, ele é incolor, ele não tem cheiro, a pessoa não percebe. Às vezes, consegue perceber uma cefaleia, aí depois uma dormência, e depois um desmaio, que pode provocar uma parada cardiorrespiratória. O monóxido de carbono ele vai ser absorvido pela hemoglobina do sangue mais rápido do que o oxigênio, causando ali a impossibilidade de respirar. A pessoa morre asfixiada e às vezes ela não toma nem conta disso. Então esse é o grande problema. A gente não pode permanecer dentro de um local onde tem uma queima, porque ele vai consumir o oxigênio e você precisa respirar, e você ainda pode ficar intoxicado pelo monóxido de carbono.
Entendido. No caso dessa família, que nós citamos o caso, né, foram o casal, né, e a filho criança deles, se não me engano, um bebê, né, de colo ainda, com uma churrasqueira dentro do quarto, né. É um equipamento que não foi feito para isso, para início de conversa, né? Exatamente isso.
É verdade, Leandro. Nós temos ali uma grande... São vários os casos, né, infelizmente, que a gente tem, onde as pessoas acabam pegando alguns tipos de equipamentos, como, por exemplo, aqueles que ficam em bares, do lado externo de um bar, por exemplo, que ele é movido ali a um botijão de gás. Ele foi feito para isso, para aquecer o ambiente externo, porque ele vai ali pegar o oxigênio do ambiente. Então, se você tiver um local aberto, você tem isso em abundância, não há nenhuma restrição. E o resultado da queima, normalmente ele sai por uma chaminé por cima, e aí depois ele é exalado. Como ele sai quente, o sentido dessa massa de ar, ele é ascendente, então ele sobe, vai embora. E ali não vai prejudicar as pessoas que estão naquele ambiente. Agora, se você faz isso e coloca ele dentro de casa, dentro de um apartamento, dentro de um chalé, ou, por exemplo, vai ligar uma lareira dentro de um chalé, o que você precisa prestar atenção é que a fumaça não pode voltar para dentro do ambiente, porque alguma coisa deve ter, por exemplo, no próprio tuto de saída dessa chaminé da lareira, onde ela pode estar fechada ou pode estar entupida por algum tipo de substância, ou às vezes até ninho de pássaro que pode acontecer dentro de um local desse. Então há necessidade de a gente ter algum tipo de manutenção preventiva. Manutenção, por exemplo, dessa família inteira em Santo André, que aconteceu ali o aquecedor, aquele que a gente tem normalmente nas áreas de apartamentos, que são na lavanderia, aquele aquecedor de água, né? É um aquecedor de passagem. Na hora que abre a água, o aquecedor automaticamente ele liga uma chama, consome o gás e aquece a água para que ela vá para dentro do chuveiro. E por algum motivo, aquele gás resultante dessa queima, ele foi parar também dentro do banheiro. Então, foi, certamente vai ser investigado pela perícia as causas do que aconteceu, mas a gente tem que ter ali a ciência de que quando há essa queima, existem tubos que jogam essa fumaça e esse resultado dos gases que acabaram ali queimando dentro do aquecedor para fora do ambiente. E a gente acredita que isso deva ter acontecido com essa família, viu, Leandro?
Entendido, capitão. O senhor citou esse caso, né, de Santo André, no ABC Paulista. Vou ler até um trecho aqui de uma matéria do G1, claro que um trecho pequeno aqui do G1 São Paulo, a respeito disso, né? Uma perícia preliminar realizada no apartamento onde essa família foi encontrada morta, em Santo André, indica que o casal e os dois filhos, um de 3 anos e outro adolescente, tiveram mortes simultâneas, né? E a polícia suspeita que eles morreram após asfixia por monóxido de carbono, que afeta o corpo em poucos minutos. O aquecedor de gás do apartamento, localizado no 12º andar, estava sem chaminés. Portanto, ilustrando aí o que o senhor disse, né? E o que chama atenção são esses reflexos, na verdade, no corpo em poucos minutos. O senhor alertava para isso, né? Quais são os sintomas? Qual é o processo porque essas vítimas acabam passando com uma situação como essa?
Leandro, quando você tem os gases emanados de uma queima para dentro do ambiente, ele jogou lá para dentro um monóxido de carbono. E o corpo humano, se ele perceber o monóxido de carbono e o oxigênio, o monóxido de carbono, por questões químicas ali, ele vai ser absorvido mais rápido do que o oxigênio. Então, eu não posso forçar uma situação. Por exemplo, muita gente, às vezes, tem uma garagem fechada, liga o carro para que o carro esquente e permanece lá dentro do local. Isso quer dizer, você está colocando, tirando ali o oxigênio de dentro daquela garagem, por exemplo, colocando uma grande quantidade de monóxido de carbono. Você não pode esperar você ficar intoxicado, porque é quase que irreversível esse tipo de situação. A gente não consegue, talvez, só no ambiente hospitalar, fazer uma reversão dessa. E a pessoa, se ela permanecer num local se intoxicando por monóxido de carbono, a tendência é que ela fique com uma pequena dor de cabeça, uma cefaleia, mas é difícil perceber que muitas vezes durante o dia a gente tem, às vezes, uma dor de cabeça, um pequeno desconforto, só que ele acontece de forma rápida. Essa dor de cabeça passa a ter ali uma sensação de dormência, você fica com sensação de desmaio, não consegue sair do local, e isso vai acabar com o desmaio propriamente dito, e sem oxigênio o corpo ele vai ter uma parada cardiorrespiratória. Então é o ideal que a gente sempre tome cuidado nos locais ali na sua casa, peça manutenção do sistema de aquecedor. Verifique perto do aquecedor se não tem nenhuma parte de queima. Às vezes percebe-se ali uma pequena fuligem perto do próprio aquecedor. Isso é resultado de que ele precisa de manutenção. A queima do gás é quase que perfeita. Ele tem todas ali as capacidades de fazer uma queima e não deixar nenhum resíduo. Se você sentir algum cheiro diferente dentro de algum local na sua casa também, a mesma coisa. Abrir portas e janelas de maneira rápida. Ligar para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros, 192 do SAMU. Há necessidade de um socorro rápido. A gente precisa aplicar o oxigênio em grande quantidade, maior até do que o ar atmosférico, para que essa pessoa possa ter ali a sua chance de sobrevida. Mas as situações acontecem rápido. E a prevenção é o melhor negócio, viu, Leandro?
Entendido. O senhor falou da prevenção, dos cuidados com a instalação, por exemplo, de chaminés, da abertura, né, de espaços para ventilação e também da manutenção, claro, né? Mas a gente tem casos, por exemplo, como aquele registrado no Chile, né? Aquela família brasileira que foi viajar para o Chile. Chile que costuma ser um país bastante frio, se não me engano, no final de maio foi essa ocorrência, a família inteira também que acabou morrendo com uma situação como essa. Muita gente não tem acesso a esses equipamentos, né? Imagino que seja até uma preocupação, por mais que não seja, né, claro, o ramo de atuação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, mas a recomendação vale para quem vai viajar, né? Ter conhecimento do local que está alugando, buscar ali informações a respeito do funcionamento desses equipamentos, porque muita gente, por não ter acesso a isso aqui no Brasil, acaba encontrando lá, passa um pouco de frio, acaba mexendo com esses equipamentos, e as situações como essas acontecem, né, capitão?
Acontecem, não só, mas também nós tivemos casos como de um aquecedor de ordem externa, aqueles de ambiente que foram colocados dentro de um chalé em Campos do Jordão. Isso aconteceu um tempo atrás, eram jovens da zona norte de São Paulo, eram meus vizinhos, e infelizmente aconteceu uma tragédia dessa. E a gente tem que ter toda a capacidade de orientação, de você prever ali algumas situações num local onde você não conhece. Ah, deixar talvez aquela janelinha do banheiro aberta, né, para que você vá tomar banho num local onde você não tem conhecimento e que ali você tenha a capacidade de pelo menos ter uma circulação de ar, porque em casa eu tenho 3 meninas e elas adoram tomar banho com o banheiro totalmente fechado, quase uma sauna lá dentro. E isso a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, nos locais onde você não conhece. Tem que ter bastante atenção a isso, para que deixe ali, pelo menos, a janela do banheiro aberta, para que tenha essa troca de ar. A fresta da porta, Leandro, não é o suficiente para ter uma troca gasosa e de oxigênio dentro do ambiente desse. Então, há necessidade, sim, de a gente ter alguns aspectos preventivos para que a gente não tenha uma situação tão desagradável e tão trágica como aconteceu nesse final de semana. E como a gente falou, nos últimos 30 dias, aí, 35 dias, nós tivemos lá casos como os do Chile, que acabaram vitimando aí quase 15 pessoas que a gente tem aí de registros nessas tristes ocorrências.
Entendido. Capitão, temos aqui a participação de alguns ouvintes, né, a respeito dessa entrevista que nós estamos aqui fazendo neste momento, né? Aquecedor elétrico, né? A pergunta aqui do Marcos, ele que fala que é caminhoneiro. Aqueles de resistência que fica vermelho quando quente. Tem algum problema no uso desse? Qual é a recomendação para o uso desse tipo de aquecedor?
Olha, agradecer a pergunta dele e falar que esse aquecedor é o que você pode usar dentro de casa, dentro do local fechado, porque ele aquece o ar. Mesmo sendo incandescente, ele vai aquecer o ar, mas ele não vai provocar combustão e nem tampouco a reação ali com a produção de monóxido de carbono. O que precisa prestar atenção nesses incandescentes, nesses aquecedores, juntamente com aquele aquecedor a óleo, é a condição de não deixá-lo próximo de um material combustível. Muitas vezes elas querem colocar perto de um cobertor, perto de um edredom, de travesseiro, de sofá. Então, deixe isso afastado. Não coloque nenhuma toalha em cima para secar a toalha, porque há o risco de incêndio. E aí sim pode acontecer também o mesmo efeito. A pessoa está dormindo, ela coloca o aquecedor que não produz monóxido de carbono, mas ele coloca perto de alguma matéria combustível. Ele começa a pegar fogo. E ali o mesmo processo, vai produzir o monóxido de carbono, a fumaça no interior, fora as ocorrências que nós já pegamos. Eu infelizmente já peguei, Leandro, uma pessoa que aconteceu isso, e ela acabou ficando queimada na própria cama. Teve que ser socorrida em estado grave. Então, atenção com isso, viu?
Entendido. Para a gente finalizar, capitão, a respeito dos procedimentos, né, a forma como o Corpo de Bombeiros atua em situações como essa do monóxido de carbono gerado aí pelos aquecedores, né? Assim que a pessoa, por exemplo, consegue perceber que está sofrendo essas alterações por conta do gás, aciona o Corpo de Bombeiros, quais são os procedimentos adotados pelas equipes, como é que funciona esse atendimento?
Quando a gente tem algum tipo de informação desse tipo, é uma ocorrência gravíssima. A gente tem que ir muito rápido para o local, uma unidade de resgate. Normalmente, todas as nossas viaturas de resgate, elas possuem um tubo de oxigênio. E isso vai fazer com que a gente já comece ali a tratar aí as lesões, né, possíveis causadas pela falta de oxigenação no sangue. E isso tem que ser de uma maneira rápida para levar para o hospital. Agora, as pessoas têm que ter muita atenção nas manutenções, nas prevenções, evitar improvisos na hora de fazer o aquecimento do ambiente, não colocar ali uma fogueira para isso, lata com álcool, que às vezes a gente pega, porque todas essas e outros materiais, outros equipamentos que consomem o fogo, eles vão gerar ali dentro do ambiente. Você vai brigar com aquele equipamento para respirar. Você não pode respirar o mesmo oxigênio que o fogo precisa para ficar aceso. Isso vai provocar ainda a grande quantidade de monóxido de carbono que você vai se intoxicar. 2 grandes problemas. Vamos ficar atento a isso. Deixar os locais sempre em manutenção correta. E, em caso de qualquer emergência, ligar para a gente. Telefone 193 do Corpo de Bombeiros, 192 do SAMU, 190 da Polícia Militar. Porque a gente precisa chegar rápido nesses locais. Não dá tempo. Se você for intoxicado, não tem tempo nem de sair daquele ambiente.
Tá certo. Porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, capitão Palumbo, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Uma boa tarde para você e toda a região de Campinas. Foi um prazer ao Corpo de Bombeiros falar aí com a CBN.
Tá certo.